Cara, eu sei que tu não dorme há uma semana, não se alimenta direito, tosse, não, não, daí é outra coisa. Não, mas eu sei que tu tá desesperado. O que que aconteceu com o Cabral, pelo amor de Deus? Você sabe que quando eu digo que vou fazer dois episódios, né, às vezes demora um tempão pra vir a segunda parte.
Cadê a segunda parte do JK? Cadê a segunda parte do Santos Dumont? Cadê a segunda parte do Dom Pedro II?
Não teve nem a primeira ainda, né? Mas essa eu vou emendar direto, cara. Mas a semana passada você viu o Cabral e não viu o fim do Cabral, né? Quer dizer, viu o fim do Cabral, mas não viu o renascimento do Cabral. Que é isso que você vai ver agora, nessa incrível continuação do episódio Pedro Álvares Cabral. Foi mal, tosquiaram o Cabral.
Eduardo Bueno é o Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Tosquearam o Cabral. Tosquearam, pegaram a cabra ali, ó, pá, pá, pá. O Cabral era o chefe diplomático e militar da maior frota que qualquer país europeu na história já tinha mandado para singrar o Atlântico. Aí ele abriu o rumo dele para o oeste, descobriu o Brasil, intencionalmente, não intencionalmente. Essa não é a questão agora. Vou fazer um dia um episódio sobre descobrimento do Brasil. Esse é sobre o Cabral. Ficou 10 dias no Brasil, foi para a Índia, tentou negociar com o Samorim de Calicute. Não houve negociação, tiroteio, bala, voltou. A expedição deu um super lucro e ele caiu em desgraça. Caiu em desgraça total na corte com o rei Dom Manuel. Não se sabe por quê. Se acha, tudo isso eu já contei lá. Se acha que foi porque ele disse que o Vasco da Gama era um cara de segunda divisão e que ele não ia ser mandado pelo Vasco da Gama. O rei estava montando uma grande expedição, né, que seria a quarta expedição, porque no meio teve uma ali, João da Nova, que inclusive passou pelo Brasil, ninguém sabe, você deveria saber. Não deveria saber, o João da Nova não interessa nada. Mas daí essa quarta expedição ia ser uma expedição gigante para atacar esses indianos e esses árabes lá em Calicute. E quem a comandaria seria o Vasco da Gama. O Cabral disse pro rei: não aceito. Danou-se o Cabral. Cabral foi mandado praticamente para o exílio e ficou morando em Santarém. Ficou morando em Santarém de 1500 até 1520, quando simplesmente morreu. E se calcula que tenha morrido de malária, de paludismo que ele contraiu na Índia. E foi enterrado, e foi enterrado, e fim, cara. O Cabral some da história de um jeito que hoje, que a gente, todo mundo sabe, quem foi que descobriu o Brasil, foi ser Cabral, tem nota de dinheiro com Cabral, rua Cabral, tudo Cabral, todo mundo sabe quem é o Cabral. Ninguém sabia quem era o Cabral, cara. Desapareceu o Cabral, até porque o próprio Brasil demoraria um tempão para significar alguma coisa, né? O Brasil só entra realmente assim no circuito mercantil da história quando começa a plantar cana-de-açúcar, parará, parará. E aí depois o Brasil passa a pertencer à Espanha, no tal período de União Ibérica, 1580. O Brasil entra na parada em 1600. E depois com a invasão holandesa e tal. Até então o Brasil era Xongas. Ninguém tava cagando pro Brasil. Entendeu? Como de certa forma ainda estão, né? Bom, aí Então, Cabral, obscurantismo total. Até que, em 1816, foi publicada pela primeira vez a Carta do Pero Vaz de Caminha. Até então não se sabia nem qual era o dia do descobrimento do Brasil, o dia do descobrimento oficial. Era celebrado dia 2 de maio. A carta tinha sido descoberta, na verdade, pelo José Seabra Martins, acho que é o nome dele, guarda-mor da Torre do Tombo, em 1773. De 1500 a 1773, 273 anos, ninguém leu, ninguém sabia nada da Carta do Caminha. E depois foi redescoberta também, não se sabia nada. Só em 1816 que o padre Aires do Casal publica a carta toda censurada, com as partes mais ofensivas ao decoro, né? Porque as índias estavam peladas e depiladas, porque via o Cabral, o Caminha as descrevia, né? Descrevia suas vergonhas, das quais elas não tinham vergonha alguma, e o padre achou isso uma pouca vergonha e cortou, né? Mas a carta foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, e a partir de 1840, 340 anos depois dos governos do Brasil, é que o Dom Pedro II, né, assume o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, que tinha sido fundado em 1838, durante a regência. O Dom Pedro II adorava a história, e o Brasil começa a se tornar um país mais pujante por causa do café, não sei o que, parará, e o Dom Pedro II resolve inventar, criar, fabricar uma história brasileira, porque a história é uma fabulação, a história é uma fabricação, claro que com base em documento, mas é, né, cara, é que nem a imprensa golpista, quem escreve decide, quem edita que escolhe os trechos que vão entrar ou não. Então os caras, vamos redescobrir o Brasil.
Pela vista!
E nesse redescobrimento do Brasil, o Dom Pedro II financiou um cara chamado Francisco Adolfo Van Hagen, né, um historiador, que foi contratado a peso de ouro pelo governo para redescobrir o Brasil. E redescobriu o Brasil, cara. Começando que em 1839 ele descobriu, baseado na carta do Cabral, ele começa a pesquisar muito quem foi, na carta do Caminho, quem foi o Cabral, e descobre o quê? O que ele descobre? O túmulo do Cabral. Só que o túmulo não era do Cabral, mané. O túmulo era da mulher do Cabral. A mulher do Cabral era muito mais importante que o Cabral. Então era o túmulo da Isabel de Castro. E junto estava enterrado o Cabral. E aí, na Igreja da Graça, em Santarém. E aí, o túmulo tá tão mal cuidado, tá tão desprezado, tudo coberto de eras e tal, aquela coisa de filme de terror, só falta ter uma mão saindo assim, que quase há uma briga diplomática entre Brasil e Portugal. Quem era a rainha de Portugal em 1839? Quem era a rainha de Portugal em 1839? Quem era? Era a Dona Maria II, que era brasileira. Era filha do Dom Pedro I, a única brasileira que foi rainha em Portugal. Vou ter que contar a história dessa mulher, né? Ela era filha do Dom Pedro I, irmã do Dom Pedro II. É, que ela chamava de Mano nas cartas. É uma história incrível da Maria II. Algum dia eu vou contar essa história aqui, que tu, na tua ignorância constrangedora, que me enche de vergonha, não sabe. E aí o Dom Pedro II, que era irmão mais moço da Maria II, rainha de Portugal, disse, porra, como é que deixa o túmulo assim, não sei o que, blá. Aí tá, meio que limparam o túmulo ali, parará, e aí exigiram, isso foi em 1839, tá? E aí o Dom Pedro II continuou obcecado com essa história, e em 1871 ele conseguiu autorização para exumar o corpo do Cabral. E aí o corpo é exumado, cara, e os caras descobrem que o Cabral tinha 1,90m de altura, cara. A mesma altura do pai. A mesma altura do pai. E é uma história tão louca porque, na real, ninguém sabia qual era a cara do Cabral. Até hoje não se sabe qual é a cara verdadeira do Cabral. A cara do Cabral, que é aquela nota de dinheiro. Tu até usou aquela nota de dinheiro, não? Usou aquela nota de mil? Então. Cara que você sabe do Cabral, já viu aqui. Só que aquela cara do Cabral, ela foi tirada de um livro chamado Retratos e Elogios de Varões e Damas, publicado em 1817. 317 anos depois da morte do nascimento do Cabral, do descobrimento do Brasil. 300 anos depois do nascimento do Cabral. Né? Então, e eles não dizem qual é a fonte que eles usaram, foi de uma fonte mais antiga, mas ninguém sabe qual era a fonte. Aí em 1842, o Van Hagen, o mesmo Van Hagen que descobriu o túmulo em 1839, ele conclui que a cara do Cabral é um medalhão, isso aqui é um medalhão esculpido em pedra, que está no mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, né? São quatro medalhões, três estão olhando para o Oriente. Eles são o Vasco da Gama, o irmão dele, Paulo da Gama, e o Nicolau Coelho. E o outro é o único que está olhando para o Ocidente. E o Van Hagen diz, esse é o Cabral. E parece mesmo, sabe? É um homem incrível, você tá vendo assim, uma barba. O Cabral, todo mundo tinha medo do Cabral, cara. O Cabral tinha 1,90m, uma barba enorme, olhos faiscantes. Isso está escrito em outras... Não, os olhos faiscantes não. Mas, sabe assim, a altura, se exumou, se viu, né? A barba, se comenta também, né? Era um homem imponente, era um homem inacreditável, né? E além de rico e poderoso, casado com uma mulher riquíssima lá. Bom, aí Em 1800 e... Cadê o outro papel que estava aqui, pelo amor de Deus? Caiu no chão, com licença, caiu o papel aqui, ó. Pra você ver que isso tudo é gravado assim, sem cortes, não é mesmo? E aí, cara, em 1882 foi feita uma nova exumação do corpo. Na verdade, foi em 1882, em 1871 foi feita a primeira exumação. Em 1882 é que se descobriu a altura, que era 1,90m, a mesma altura do pai dele, né? O gigante da beira, né? E aí, no dia 30 de dezembro de 1903, já em plena República, partes do corpo do Cabral são trazidas para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E tu sabia que tem corpo do Cabral? Sabia que tem corpo do Cabral aqui no Rio de Janeiro? Tu sabia? Tu não sabia. Ele foi trazido ossos, acho que um fêmur, uma coisa assim, e estão na Igreja do Carmo, no Rio de Janeiro. Sim, os ossos do Cabral foram trazidos para o Brasil em 1903. Parte deles, né? A outra parte continua lá, a maior parte continua lá no túmulo da mulher dele, túmulo dele, jazigo da família Castro, lá em Santarém, né? Então, cara, é essa história que a gente... Ah, Cabral descobriu o Brasil, não sei o quê. É uma história que aconteceu há 500 anos atrás, mas que as pessoas só sabem faz 200. É desde 1800 e... nem 200. É a partir de 1839, 1840, que se começa de novo a falar o nome do Cabral, né? Então, sei lá, eu acho uma história muito impressionante, muito incrível, muito reveladora, e todo mundo deveria saber dela. Se nos contasse essa história desse jeito, assim, no colégio, todo mundo ia saber ou não. Eu tô achando meio entediada. Minha filha tá com cara de tédio ali. Impressionante. Tu tá entediado também?
Eu não.
Ah, bom, então tá, eu também. Espero que você tenha gostado também. Se não gostou, o problema é teu. Então tá, acabou a história do Cabral. Eu adoro o Cabral. Vai lá visitar o castelo dele pra te ver. Se não conseguir visitar o castelo dele, vai visitar a túmula dele. Se não visitar a túmula dele, compre os livros de Eduardo Bueno, que você vai saber essa história com mais detalhes. É isso aí. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.